a gente vai ter agora a felicidade de conversar com uma pessoa. Há muito tempo não encontro por conta da pandemia, mas a gente se encontrava, se esbarrava aí em alguns eventos, principalmente aqueles ligados ao vinho, em alguns restaurantes, conversar com o Ari Oliveira. O Ari, que lá atrás, a gente já pode falar num passado que ainda permanece, mas tinha uma carreira muito sólida na área da fotografia, e de um momento para outro começou a fazer gin. Talvez nem ele mesmo tivesse noção do sucesso que ele está alcançando com essa nova empreitada. Tudo bem, Ari?
Bom dia a todos. Bom dia, Letícia, bom dia, Cacau, os ouvintes da Band News FM.
Bom dia. Ô, Ari, a gente ficou se perguntando, como é que o nome do... É o Ari do Dry Cat, né? Você perdeu seu sobrenome.
E o Luiz Flávio também.
É, sim.
É, o Luiz Flávio e o Ari, vocês perderam o sobrenome, agora são Ari e Luiz Flávio da Dry Cat Gin.
Fora os outros dois investidores que entraram aí ao longo desse ano que passou, né?
É isso que a gente vai falar, inclusive. Ari, primeiro, vamos, antes de falar desses novos investidores, vamos, aliás, melhor, eu vou inverter. Fala dessa força que vocês receberam para aumentar o negócio de vocês.
É, foi um negócio muito importante que aconteceu para a Dry Cat, Cacá. Foi o seguinte, o Gilberto Lopes, que era o homem do Hortifruti, né? Uma rede de varejo de Hortifruti, como ele já disse, muito consolidada até no Brasil, ele nos deu a honra de entrar de sócio aqui, investidor, na Dry Cat em março do ano passado. É, já tivemos um impulsionamento muito bacana com relação à nossa marca, com a entrada dele. E agora, no final do ano, Marcos Boaz, que é um cara icônico, principalmente na parte de vida noturna na cidade de São Paulo, né? Ele entrou no negócio e agora esperar um crescimento aí bem bacana.
Agora, desculpe, Letícia, pode falar.
Qual é a estimativa de crescimento? Qual a sua produção hoje, Ari? Qual é a estimativa de crescimento?
Olha, a estimativa de crescimento é que a gente, até o final do ano, quando a fábrica estiver operando em plena capacidade, a gente deve estar trabalhando com 5 vezes a produção de hoje em dia.
Que é?
É.
Isso em números...
Vamos duplicar a produção.
Pois é, mas em números de garrafa isso significa o quê, Ari?
A gente está chegando aí em 25 mil garrafas
isso
no final do ano.
É, 25 mil garrafas por mês?
Mês.
Caramba, é muita coisa, hein, Ari?
É, para quem começou modestamente lá numa fábrica em Saída de Santa Maria com 60 metros quadrados...
E daí você produzia, só por curiosidade, até para a gente ter uma noção do que significa esse crescimento. Quando estava lá, pequenininho, quando você estava no início, quando você veio aqui, inclusive, falar a respeito do lançamento do gin e tal, contou para nós, falou muito sobre o que era o gin, o que era a bebida.
Estava começando esse boom do gin, né? É. As pessoas não tinham costume de tomar gin.
Aí, Ari, lá, quando você estava iniciando, qual era a sua produção naquele momento?
Olha, Cacá, nos primeiros meses foi assim, foi um número tão pequeno que assim, não chega a ter uma certa significância, mas no início, devia ser aí coisa de 200 garrafas por mês, não sei.
200 para 25
mil. Era pouco, era muito artesanal. Primeiro que nós tínhamos um alambique com capacidade só de 50 litros. Hoje, para você ter ideia, na fábrica nova nós temos 2.400, a fábrica nova que parece a fábrica atual. Estamos construindo uma nova fábrica, inclusive estou vindo da obra agora, correndo para dar essa entrevista. A gente vai estar com esses dois alambiques de 400, mais um alambique de 700 litros que já foi encomendado.
Que caro.
Agora, Ari, é o seguinte, né? Esse crescimento, eu fico assim, muito orgulhosa, que quando nós entrevistamos o Ari, foi quando a Band News nasceu aqui no Espírito Santo, como ele disse, né? Estava lá na Ilha de Santa Maria, pequenininho, produzindo as garrafas dele, ele trouxe uma garrafa para mim, uma garrafa para Cacá, aquela produção bem artesanal e assim, é muito orgulho, Ari, porque não é só do crescimento, porque o gin é bom mesmo. O seu gin está vendo o mercado capixaba está esgotando as gôndolas de onde ele é vendido.
Exatamente isso.
Mas a minha pergunta é o seguinte, vocês cresceram, vocês estão com 4 tipos de gin, se me corrija, por favor, mas pelo que eu tenho acompanhado, são 4 tipos, né, da Dry Cat. E como é que vocês estão lidando com esse crescimento em meio a uma pandemia, onde a gente está tendo problemas com insumos, né? Está faltando em determinar, não sei se para vocês, mas para alguma produção está faltando. Vamos pegar, por exemplo, aí, as cervejarias, elas estão com problemas de entrega, inclusive algumas delas por conta de insumo.
Sim, e é um problema planetário, tá, Letícia? É, você pega não só problema de garrafa, mas você tem problema de insumo de uma maneira geral. Alguns insumos a gente conseguiu estocar, conseguiu se antecipar e estocar para não sofrer, mas, por exemplo, garrafa, houve um gap no final do ano, que a gente ficou sem garrafas na última quinzena de dezembro, atrapalhou um bocado o nosso negócio, mas nós conseguimos aí uma parceria muito grande com o fornecedor a nível nacional, que ele está abastecendo a gente. E, além disso, nós fizemos uma compra, embarcou essa semana na China, o nosso primeiro container de nossas garrafas personalizadas. Então, a partir do meado aí desse ano, a gente deve estar colocando nas gôndolas o nosso gin com uma garrafa exclusiva.
Como assim? Uma garrafa que daí é feita para vocês, é isso?
Exatamente, sob medida, vamos dizer assim, com logomarca impressa, com layout muito bacana.
Uhum. O layout já é lindo, né? Eu acho lindo
essa garrafa nova, ela segue o mesmo desenho dessa garrafa que a gente usa atualmente, que é essa da escala industrial. Uhum. Nós só pegamos essa garrafa, que é muito bonita, e melhoramos a nível de design, de informação, para fazer uma coisa diferenciada, e o nosso cliente tem certeza que vai gostar muito. E tem gente já coleciona que guarda a garrafa, até para usar como água, para colocar água na geladeira. Uhum. Essa também vai
Ari, na coleção. Ari, a gente está falando muito da produção, mas tem um atendimento de vocês aqui na cidade. Eu estava dando uma olhada quando você estava apresentando um novo espaço que vocês estão... Não sei se já abriu, mas estavam abrindo há uns 15 dias atrás. Fala para nós sobre ele.
É, a Draquete, ela pegou um terreno na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, na beira-mar, né? E estamos construindo uma nova plataforma, uma nova fábrica. Para você ter ideia, hoje essa fábrica aqui da Paulino Miller tem quase 300 metros quadrados. O galpão de produção dessa nova fábrica vai bater quase 500 metros quadrados. É muito bem estruturada.
Vai ter loja lá, Ari? Visitação, loja, vocês estão planejando?
O projeto da gente, como sempre foi desmistificar a cultura do gin, da coquetelaria de uma maneira geral, nós vamos construir um bar que vai ser aberto ao público aos sábados, possivelmente de 11 da manhã às 18 horas, e para visitações. A gente vai contar com o apoio da prefeitura, por exemplo, aquele ônibus que para em de alguns turismo, pontos turísticos. A gente espera que ele pare lá na porta da destilaria. Isso é uma visita muito interessante.
Sem dúvida.
E para o público leigo conhecer o processo de destilação, ele vai ficar encantado primeiro com a vista, que a gente vai estar na beira-mar, né?
Uhum.
Vitória é um negócio excepcional de beleza. Então a gente juntou essa produção, que vai ficar uma fábrica muito bonita, com a beleza natural da cidade.
Ari, uma pergunta agora a respeito de consumidor. Eu não sou consumidor de gin. Curiosamente, olha só o que aconteceu. Já te falei isso. A minha filha toma muito gin. Na última quarta-feira, ela está passando férias aqui com a gente. E daí, na última quarta-feira, ela estava tranquila, não tinha nada, nenhum compromisso para o dia seguinte. E eu abri uma garrafa de vinho, tomamos, tal. Ela falou, eu acho que eu vou tomar um gin. E ela foi lá e ela mesma fez, usou alecrim e tal, fez lá o coquetelzinho dela. Agora, Ari, no caso, por exemplo, de um bar, daí você vai ter que servir o gin, os coquetéis e alguma coisinha para comer. O que vai bem com o gin, Ari, na hora de combinar o gin com alguma coisa para você beliscar? O que você gosta de comer?
Eu vou te informar até uma coisa que nós já estamos antecipando e vai ser uma parceria que nós estamos fazendo com um excelente chefe de cozinha aqui do estado, que a gente vai estar lançando em breve na nossa conta do Instagram. Receitas para acompanhar os drinks. Então, em breve, no nosso Instagram, essa resposta vai ser dada com requintes e com detalhes.
Mas você, adianta para nós, dá um spoiler aí, vai. Você, na hora que vai tomar o seu coquetel, o que você prefere provar?
Comer.
Eu sou muito voraz com carnes, né? Então, embutido de uma maneira geral, eu gosto bastante.
Tá, e vou repetir então. Uma pergunta que a gente fez logo na sua primeira entrevista aqui, que é a maneira que você mais gosta de tomar gin.
Eu vou repetir, eu não mudei. Eu gosto de London Dry, que é o nosso rótulo preto, uma medida de London Dry, 3 medidas de água tônica num copo com bastante gelo.
Só
aí
isso.
Eu pego 3 folhazinhas de louro, esse louro que tempera feijão,
Sim. Esquento
um pouquinho com o isqueiro e ponho dentro. Essa é a maneira mais simples que eu gosto muito.
Não, peraí.
Agora, o nosso novo gin, que inclusive Letícia, se puder falar se ela já provou, que é o Nut, que foi o que ganhou a medalha de ouro em Londres.
Esse é maravilhoso.
Eu gosto muito de levar um drink chamado Negroni, que é o drink mais clássico da coquetelaria mundial, né?
Sim,
é uma medida de vermute, uma medida de Campari e uma medida de gin. Nesse caso, com o Nut, fica excepcional.
Agora, o Ari, me explica aqui, porque eu não vou saber como você, né, distinguir. Eu já tomei o Londo, que é o preto, né? E o Nut.
Sim.
O Nut, eu falei com você, não fico com ciúme, não, olha aí. Mas, o Ari, inclusive, me deu uma garrafa do Nut, que eu não estava encontrando no mercado. O Nut é muito bom. Desculpa os outros, eu só não experimentei ainda o Pink, porque tem um Pink também. Mas o que, que ele tem de diferente? Porque eu acho ele... Eu não sei se eu vou me expressar corretamente. Eu não acho ele tão seco, vamos dizer
não,
assim.
Não, não é. É. Nesse caso, a gente aproveita a madeira, as madeiras, que são a castanha do Pará, que agora é a castanha do Brasil, e o cumaru, são receitas, são madeiras que já passam uma oleosidade, vamos dizer assim, para o gin. Então, ele tira esse peso, essa pungência, como fala, né, do gin, que é em relação ao London Dry, por exemplo.
Ari, gin envelhece?
Gin descansa.
Sim.
Ele é descansado.
Tá.
Fica três meses nos barris. Por acaso, na próxima semana, na semana depois do carnaval, a gente vai estar envasando o primeiro lote do ano.
Certo. Mas aí eu estou falando para você o seguinte, por exemplo, se eu tenho uma garrafa de gin em casa, ela é estável, ou seja, eu vou poder tomá-la daqui um ano, dois anos, ou ela muda conforme o tempo?
Olha, se você não tiver bem tampado, você vai perder um pouco ao longo do tempo do álcool.
Vai perder, né? Sei.
Mas, em tese, o gin é uma bebida que não tem validade. Ela tem validade indeterminada. Agora, só acho difícil abrir uma garrafa de Daiquiri e demorar um ano para beber, né?
É impossível.
Não, pode ser, né?
Não, se você quiser deixar de enfeite.
Não, eu tô perguntando.
É porque a garrafa é bonita.
Eu sei, querido.
A London fica vazia lá em casa no meu bar, porque ela é bonita.
Mas é o seguinte, eu tô perguntando pelo seguinte. Por exemplo, como eu citei, vou citar novamente minha filha. Não sei se foi ela ou se foi Henrique, um deles. Mas comprou gin, deixou lá em casa e tal. Mas eles não moram aqui. Então, eu fiquei lá em dúvida esses dias. Quando eu fui dar uma olhadinha, tinha lá umas garrafas. Eu não tomo bebida destilada, eu não tenho muito paladar, eu tenho que aprender isso talvez. Mas daí eu fui dar uma olhada para ver o que tinha lá, e tinha uma garrafa de uísque, tinha duas de gin, eu fiquei com essa dúvida. Tinha de cachaça também. Eu fiquei com essa dúvida, falei, caramba, será que gin, cachaça eu sei que pode ser tomada depois de algum tempo. Mas será que no caso do gin, do uísque e tal, isso eles evoluem, melhoram, pioram, sei lá, conforme
o
tempo?
Não melhoram.
Não melhoram.
Até mesmo, se eu pegar qualquer uísque, qualquer cachaça, ela passa pelo barril. O tempo que ela passa no barril, ela vai absorver as características organolépticas das madeiras.
Põe
para a garrafa para o processo.
Certo.
Para a gente
então,
filmar.
Então, vai falar assim, você tem uma bebida que está envelhecida 20 anos, mas está comida há mais 20. Possivelmente ela já não está com a mesma potência de quando foi envasada.
Entendi.
Maravilha.
Legal.
Ari, para a gente finalizar aqui, vocês também estão com vendas na internet, não é isso?
Desculpa.
Venda pela web.
Pela web, vocês estão vendendo pela web. Você pode deixar o endereço pra gente?
Dentro do próprio site da DryCat, que é drycatgin.com, tem lá uma aba loja virtual. A gente tá atendendo o Brasil todo e é bem bacana o trabalho.
Okay.
Maravilha. Ariola.
Desculpa, só uma dúvida. Dry, é bom a gente lembrar. Dry com Y.
Dry, D-R-Y.
Isso.
C-A-T-G-I-N.
N de navio. N de navio, tá, gente?
N de navio.
Ok. Letícia.
Ari, obrigada mais uma vez. E olha, muito sucesso. Tenho certeza que em breve a gente vai retornar aqui para falar mais a respeito de novidades que você vai trazer para o mercado.
Sobre a nova fábrica, se Deus quiser.
Opa, então tá bom.
Já tá convidado.
Obrigado a todos, um bom fim de semana.
Já tá convidado.
A gente vai fazer o programa de lá. Ó, a gente vai fazer o programa de lá, Ari.
Tá, é uma boa pedida, hein?
Um abraço.
Até logo, obrigado.